Um dos maiores violonistas brasileiros da atualidade, Fábio Zanon, é formado pela Escola de Comunicações e Artes da USP. Ele esteve aqui, no nosso Via Samp Studio, para o lançamento de 2 CDs. Acompanhe todo o virtuosismo deste grande artista. Com você, Fábio Zanon.
A Rádio USP apresenta Via Sampa. Um passeio cultural pelo melhor da metrópole.
Estamos iniciando com um convidado muito especial aqui no nosso Via Sampa Estúdio. Vamos receber aqui o Fábio Zanon, que está lançando 2 CDs. Um deles, o Violão Romântico, e o outro, Spanish Music. Fábio Zanon, ótima tarde para você, obrigado por atender o nosso convite, seja bem-vindo.
É um privilégio para mim, obrigado.
Você que já é da casa aqui, é um antigo aluno do Edelton Gloeden, que durante anos produziu e apresentou aqui na Rádio USP o programa Violões, na série Tempos de Concerto. Como é o Edelton como professor e que lembranças você tem do Departamento de Música da USP, da ECA USP?
Nossa, isso aí daria para fazer uma entrevista só sobre isso. Foi um momento muito importante na minha vida. Eu cresci em Jundiaí, que não é uma cidade muito distante de São Paulo, mas lá eu tinha um modo de vida muito diferente, né? E para mim, assim, mudar para São Paulo e mudar completamente de ambiente musical teve um impacto muito forte. Eu cresci em Jundiaí no meio de uma escola de música, de colegas, assim, que a gente fazia aquilo de uma forma completamente inocente, só por amor mesmo. E, de repente, eu cheguei aqui, eu comecei a ter uma noção um pouco mais realista da profissão musical. Isso, para mim, foi um choque muito forte. E mudar de uma cidade de 200 mil habitantes para uma de 12 milhões também tem um choque muito forte. Então, para mim, de uma forma geral, foi muito difícil. O que era, claro, tinha um monte de coisa bacana no departamento de música, que era a música. E o Edelton, claro, ele era a cereja do bolo, assim, porque ele é um super professor, é um cara... Ele tem um sistema muito organizado de como montar um concertista. Ele tem prioridades musicais muito claras. Eu tocava, claro, já tocava bem violão e tinha uma ideia muito boa, assim, de como manusear um instrumento, mas uma certa disciplina musical que me faltava, que foi que ele deu. O Edelton, ele falou: olha, aqui você não pode crescer nessa nota por causa da frase que funciona assim, assim, assim. Aqui é o começo da frase, ali é o final, e você não pode tocar contra a música. Então eu comecei a sacar que a tua interpretação pode ser a favor da música ou contra a música, de acordo com a tua disciplina musical. Isso aí foi o que eu ganhei com o Edelton, antes de mais nada, né? É um cara que tem uma clareza de pensamento musical muito grande. Para mim isso aí foi fundamental,
né? E com relação aqui aos CDs, vamos falar aí do primeiro, que é o CD O Violão Romântico. Como é que ele foi estruturado?
Olha, a produção da Guitar Co-op, que é a companhia que, para qual eu gravei esse CD, pediu um CD de música romântica. E o lance é o seguinte, na primeira metade do século XIX, você tem de um lado os grandes gênios da música, Chopin, Schumann, Liszt, Berlioz, Mendelssohn, e do outro você tem os compositores violonistas da época, que é o Bobrovitch, Coste, Merz, Regonde, que não são nomes tão conhecidos, mas que conviveram com esses grandes compositores e dividiam com eles as mesmas preocupações estéticas. Então a música pode não ter o mesmo arrojo, a mesma grande qualidade, mas é uma música interessante para a gente entender o que é o romantismo. Que o romantismo, na verdade, é o primeiro modernismo, né? É a primeira ressaca que a gente tem da Revolução Industrial. Eu não quero viver desse jeito, eu não gosto desse novo modo de vida, então eu tenho uma estética que procura escapar disso, né? É uma volta à infância, é uma volta às raízes, é uma volta ao sentimentalismo. Então eu queria colocar em contraponto essas duas linhas de composição, o compositor violonista e o compositor da grande música sinfônica romântica. Então o disco tem transcrições de Schumann, Mendelssohn, Liszt, etc. E tem música original dos compositores violonistas da época.
Uhum. E como é que foi a sua pesquisa para encontrar... Foi fácil encontrar esses que são, assim, são importantes naquele período, mas não são tão difundidos assim?
Não, inclusive tem duas músicas aí que provavelmente é a primeira gravação mundial. Olha... Eu sempre conheci essa música, mas ela não fazia muito parte do repertório dos violonistas quando eu estudava aqui, por exemplo, nos anos 80. É uma coisa que foi incorporada gradualmente. Isso aí realmente foi uma pesquisa musicológica no mundo todo, né? As pessoas começaram a recuperar as edições antigas e descobri, puxa, tem um compositor polonês, o Bobrovitch, que escreveu música para violão na mesma época que Chopin. É incrível isso, né? E, enfim, foi caindo na minha mão, foi entrando no meu repertório. Quando eu fui gravar o disco, na verdade, é o que já estava pronto, é o que eu já tinha tocado em concerto antes.
Uhum. E elas já eram escritas para o violão ou eram para o piano e depois passavam para o violão?
Não, eram todos compositores violonistas, cada um com uma biografia. E o curioso é que todos eles são compositores decadentes, por assim dizer. Eles começaram uma carreira brilhante de virtuoses do violão, só que o violão caiu, ele perdeu espaço, ele era um instrumento com muito espaço na vida doméstica das pessoas, especialmente mulheres tocavam muito violão, né? Então tinha uma indústria pujante de publicação de violão, de concertos, e a partir dos anos 1830 isso aí caiu drasticamente e todos eles mudaram de profissão. Então eles publicaram essa música, mas na época o Coste, o Bobrovitch, eles já eram músicos praticamente amadores, para falar a verdade.
Do CD, então, o violão romântico, você poderia interpretar pra gente o Adieu?
Na verdade, vou tocar um trechinho da sonata de Schumann, se você não se importar.
Uhum. Robert Schumann, considerado por muitos como a figura central aí do romantismo alemão. O que mais você destacaria da produção desse mestre?
Olha, Schumann, ele foi um grande compositor que trabalhou de uma forma meio bipolar, assim, ele passava às vezes alguns períodos longos sem compor e daí ele tinha um grande estalo e num ano ele escrevia duas sinfonias, escrevia 120 canções, né? Então ele é o grande mestre da canção romântica na primeira metade do século XIX. Ele escreveu muita música de câmara, quarteto de corda, trios, etc e tal, escreveu quatro sinfonias, escreveu um par de óperas, então ele foi um compositor completo mesmo, né? Na sua curta vida, uma vida muito trágica, ele morreu num hospício, né? E essa sonata que eu gravei nesse CD, ele tinha sete filhos, né? As três filhas dele tinham respectivamente 12, 10 e 8 anos. Ele escreveu três sonatas, uma mais difícil, uma média e uma mais fácil, para as filhas tocarem. Isso aí foi um ano antes dele se internar.
E como é que você avalia a sua experiência radiofônica, já que você atuou aí durante vários anos na Rádio Cultura?
Olha, para mim foi uma jornada de descoberta, né? De uma certa forma, eu acho que eu ganhei mais do que dei, né? Assim, quando eu fiz esse programa. Bom, eu sempre dei muita entrevista, como eu tô dando aqui agora. E daí a Rádio Cultura pediu para eu fazer um programa. E a primeira série que eu fiz foi uma série fechada de 26 programas. E depois eles pediram para ter um programa semanal. Eu falei, eu gostaria muito de fazer uma parada aí com música brasileira, fazer sobre o violão brasileiro, mas, sendo que esta é uma rádio de música clássica, no caso da cultura, eu falei, não dá para falar do violão brasileiro se você não falar do violão popular brasileiro, mas as coisas são casadas, um não vive sem o outro. Falei, exatamente isso que a gente quer. Eu achava que ia fazer uns 50 programas, acabou virando 147 e ainda ficou faltando.
Quantos anos você ficou?
Eu fiquei 3 anos com esse programa. E daria para ter prolongado por mais um ano, tranquilamente, assim, porque eu fui aprendendo à medida que eu fui fazendo o programa. Por exemplo, violão antigo brasileiro, violão no período colonial, eu não sabia nada a respeito disso. Então eu li todos os livros, teses, artigos que tem sobre o assunto, fui buscar gravações, o que não tinha gravação eu encomendei. Teve, assim, pelo menos umas 40 músicas que foram estreia mundial naquele programa, por exemplo. Eu fiz também mais de 40 entrevistas com gente, assim, que morreu logo em seguida. Por exemplo, os Índios Tabajaras, o Almeida Prado, o Antônio Rago. Então, quer dizer, são praticamente as últimas entrevistas que eles deram e foram, enfim, falando sobre a obra de violão deles.
Sim, né? Mas então, preciosidades. E essa memória ficou lá com a cultura? Você carrega também?
Olha, ficou com a cultura. Isso aí também foi transmitido em Portugal, né? Antena 3 em Portugal também transmitiu esse programa. E teve um louco lá no Rio de Janeiro que gravou todos os programas e criou um blog pirata na internet. Então você pode ouvir tudo na internet nesse blog.
Mas é fácil achar, coloca...
Coloca Fábio Zanon Rádio e esse blog aí aparece. É só dar um Google que você acha. Então todos os programas lá para baixar.
Opa, parabéns ao louco aí. Mas que de louco, nada, imagina, tem entendido do assunto.
A gente quer traduzir esse programa e fazer com que ele se torne, enfim, fazê-lo em inglês e colocar numa rádio online também, para ver se a gente pode fazer isso. Assim, tem muito interesse. Eu vejo vira e mexe gente que faz tese de mestrado, doutorado e tal, e cita o programa. Eu nunca tive nenhuma pretensão a fazer aquilo de uma forma rigorosa, enfim, é o que eu li. Às vezes, assim, até informação de capa de disco e tal. Então, quer dizer, a minha intenção foi fazer um programa legal, um programa pitoresco, que tivesse história, né? Que tivesse, enfim, pauta. Mas de repente virou referência acadêmica, eu não entendo isso.
Sim, mas... transformando em podcast, a gente teve aqui o Ivan Lins justamente falando sobre o acervo pessoal que ele doou para o IEB.
Sim.
E que virou o doutorado da Thaís Nepomuceno.
Pois não é?
Exato, e por aí vai, eu acho que é uma riqueza, já que até o Ivan Vilela, o outro Ivan, o Ivan Vilela fala sobre a questão oral, né, do aprendizado no brasileiro, que é muito forte.
Claro.
Então, acho que esse é um material riquíssimo, que tenho certeza que às vezes a gente não consegue ainda perceber a dimensão do valor dele, né?
Eu acho que é rico no sentido também de você fazer uma curadoria. Por exemplo, você tem uma figura central, Baden-Powell. Todo mundo sabe que o Baden-Powell é importante, mas ninguém ouviu 70 LPs do Baden-Powell. Eu ouvi para fazer esse programa. E fiz um programa de uma hora em que eu selecionei o que eu achei de melhor nos 70 LPs do Baden-Powell. Então, isso já é uma curadoria, né?
Exatamente. Bom, do CD, o que a gente pode destacar para o nosso ouvinte do CD romântico, violão romântico?
Eu colocaria o último movimento da sonata de Schumann. Eu acho muito bacana essa sonata, ficou muito bonita no violão, a peça para piano, e eu acho o último movimento lindinho.
Que faixa agora aqui para a gente achar, porque está um pouco mais...
Eu precisaria ver.
Isso.
Aqui não está com o número da faixa aqui.
Vamos lá para esse
eu
daqui.
Eu acho que é faixa 8 ou 9, peraí. Faixa 10, por gentileza.
Estamos no Via Sampa Estúdio, você que ligou o rádio agora. Hoje recebemos com muito prazer aqui o Fábio Zanon, um dos maiores violonistas da atualidade, e que está aqui compartilhando conosco os dois CDs, duas produções extremamente especiais e relevantes. O Violão Romântico e o outro que é o Spanish Music. E a sua carreira, como é que o seu pai, foi a partir do seu pai, do estímulo dele que você iniciou aí a tua carreira, com quantos anos?
Olha, meu primeiro concerto profissional eu tinha 16 anos, né? Mas tem uma historinha aí por trás, porque é o seguinte, meu pai tocava violão e ele tocava violão de seresta brasileiro. Ele tocava por música, assim, mas ele gostava de tocar música do Dilermando Reis, assim, música que tocava no rádio na época, né? E ele queria me ensinar, mas eu achava o violão muito difícil. Quando você é pequeno, você pega um violão desse tamanho, não encaixa. Eu achava, enfim, impossível de tocar, né? Daí eu pedi para tocar piano, porque eu tinha umas primas que tocavam, eu ouvia aqueles discos com música de Mozart, Haydn, eu ficava fascinado com aquilo. E eu queria aprender música. Ele falou, olha, piano a gente não tem, eu te ensino violão se você quiser. E foi por isso que eu aprendi violão. Não foi uma escolha, assim, foi uma falta de escolha.
Que bom, né?
Foi falta de escolha. Então, meu pai me ensinou. E daí, em Jundiaí, cara, você tem uma coisa... Aí, realmente, é o dedo de Deus que te ajuda também, né? Porque tinha um professor de violão em Jundiaí, o Antônio Guedes, que ele é um concertista, até hoje, assim... de primeiríssima categoria, só que ele era amador, ele trabalhava de metalúrgico na Krupp, dava aula de sábado, e eu aprendi violão clássico com ele. E no quarteirão onde eu vivia, tinha uma escola de música, que chama Escola de Música de Jundiaí, onde a professora principal ali na época era a dona Josete Félix, que tinha sido aluna do Villa-Lobos. Então, assim, na vizinhança de casa, eu tinha uma aluna do Villa-Lobos e um aluno do Isaías Sávio, assim. Então, eu aprendi com os melhores professores que você nem em São Paulo encontraria, assim, sim, né? E acidentalmente, né?
E foi isso que te estimulou a decidir pelo instrumento e ser um violonista?
Eu me senti super acolhido, gente. O Guedes, ele arrumava concerto pra mim, ele me tratava que nem um filho, assim. Era a dona Josete é a mesma coisa. Ela falava, você não quer cantar? Tá num coral aqui na escola, e com isso eu aprendi solfejo. Uhum. Eu tive aula de teoria com Silvio Ferraz, ele dava aula em Jundiaí.
Quer dizer, pelo que você está me falando, isso faz toda a diferença, esse grupo aí de gente extremamente tarimbada pro seu processo de autodesenvolvimento.
Principalmente isso, sim, de você ter gente muito qualificada, muito inteligente, enfim, com muita formação musical, mas gente que me acolhia. É esse que é o negócio, é você ter uma vizinha que tem quatro filhas, todas elas tocam, e a gente se juntava de sábado para tocar junto, para cantar em coral, faz toda a diferença. Aquilo, você percebe que você não tá sozinho, né? Uhum. Você sente que você tem uma expectativa por trás de você na tua carreira. Então, isso foi um pouco difícil na mudança para São Paulo, porque a hora que você chega num lugar que nem aqui a USP, não funciona assim, né? Ninguém te trata desse jeito, né? Então
A adaptação não foi... Como foi sua adaptação?
Vou te falar, mudar de Jundiaí para São Paulo foi muito mais traumático do que mudar de São Paulo para Londres, por exemplo. Eu cheguei em Londres, aqui eu tô em casa. Uhum. Em São Paulo eu nunca me senti em casa.
Aí o desabafo, tá pensando? E principalmente, quer dizer, na sua formação, quando você decidiu, de fato, ser violonista, a partir de que momento? Depois da faculdade ou já, né, a partir dos 16 anos?
De uma certa forma, eu não decidi até hoje, na verdade, viu? Eu cheguei aqui, não tinha curso de violão, essa que é a verdade. Eu entrei para fazer composição, você acredita nisso?
Não.
Eu escrevi um quarteto de cordas, assim, deve ser um lixo, eu nunca mais olhei aquilo. Mas enfim, eu entrei para composição, e daí você chegava aí na USP, você tinha grandes compositores, mas era um curso, assim... Cara, entrava numa esfera intelectual que não era minha ainda. Eu não tinha lido o suficiente, eu não tinha experiência fora de tocar, né? E daí, enquanto eu estava fazendo o curso, o Edelton foi contratado. Ele começou a dar aula aqui em 86, eu já estava aqui desde 84, né? E o que acontece? Bom, a composição é uma coisa que demora muito, e eu inculcava demais, era uma coisa muito... Parecia que tinha dois pedaços de pão, assim, uma em cada orelha apertando, e minha cabeça virava recheio de sanduíche, aquilo não ia para lugar nenhum. E o violão não, o violão eu tocava, as pessoas aplaudiam, gostavam, convidavam para tocar de novo, então... Você vai para o caminho que está mais aberto, né?
Exato.
Então foi isso, o caminho do violão se abriu antes. Mas teve dois anos da minha vida que eu vivi de reger coral também, uhum, né? Então a carreira foi muito tortuosa, na verdade.
Sim.
E até hoje eu não trabalho só com violão. Então, acho que nem é, para falar a verdade, a coisa principal na minha vida musical. Então é...
Uhum. Nós vamos falar dessas outras facetas aqui. Vamos fazer mais uma ao vivo? O que, que a gente poderia
claro,
destacar?
Claro, tá. Eu vou tocar uma do outro disco, então, de música espanhola, que é a dança número 5 de Granados.
Fábio Zanon aqui no seu Via Sampa Estúdio, lançando esses dois CDs, o Violão Romântico e fazendo parte essa daí do Spanish Music. Intervalo, já voltamos.
Você está ouvindo Via Sampa, um passeio cultural pelo melhor da metrópole.